Começa agora o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataque está ao vivo, está em campo, está no ar. O Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataque que abre com Zé Trajano, o nosso decano.
Olá, pessoal. Olha, essa 14ª rodada do Brasileiro foi meio esquisita, foi até esdrúxula, vamos dizer assim. Porque os 6 primeiros colocados, aqueles que lutam lá pelo título, por uma vaga na Libertadores, não ganharam. Não ganharam. O Fluminense perdeu, os outros todos empataram. E quem era coadjuvante? Coadjuvante na tabela do Brasileiro. Não coadjuvante na história do futebol brasileiro. Se deu muito bem. Até os últimos colocados, ou penúltimos, no caso de Mirassol e Remo, conseguiram ganhar. Então, aqueles que estavam procurando um lugar ao sol, conseguiram, se deram bem. Agora, tem uma observação diferente também para a gente fazer nessa um fim da 14ª rodada, levando-se em conta que Flamengo e Mirassol ainda tem um jogo, vão ter que cumprir um jogo ainda. Do décimo colocado ao 17º, 8 equipes que lá estão foram campeões da Libertadores, times de maior expressão. E a diferença entre eles é de 2 pontos. Portanto, vamos ver o que vai acontecer até o final de maio. Final de maio para o campeonato, vamos ter 45 dias sem campeonato brasileiro, vamos nos dedicar à Copa do Mundo, e vamos ver como vai terminar essa última rodada antes da Copa. Do jeito que a coisa está indo, vai ficar diferente do que nós imaginávamos. Por quê? Se achava que o Palmeiras ia deslanchar, depois o Flamengo podia deslanchar, que o Fluminense podia encostar, e não deu nada disso. Então, essa 14ª rodada foi surpreendente.
Você que nos assiste, veja como o Zé Trajano é um cara modesto. Você até notou que eu me atrapalhei na abertura do programa porque estava acompanhando o final do jogo entre Manchester City e Everton, em Liverpool. Everton e Manchester City. O Manchester City fez 1-0, tomou 3-1 e no último minuto empatou o jogo 3-3. Mas agora o Arsenal do Zé Trajano lidera com 2 pontos de vantagem sobre o Manchester City. E tem tudo para sair da fila de 22 anos na Premier League. Aliás, você pode opinar aqui nos comentários, aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Será que, enfim, o Arsenal vai sair da fila? E Zé Trajano está eufórico, mas ficou pianinho. Não falou, eu acho que é para não dar azar. Lúcio de Castro, a bola está com você.
Eu achei essa enquete uma provocação, seu Zé, uma tentativa de secar o time dele. Mas vamos que vamos, Juca, seu Zé, todo mundo que está vendo a gente, um grande abraço, estamos juntos. Minha fala inicial vai para o seu Infantino, uma imagem que eu acho que me chocou e chocou a muita gente. A imagem que a gente está vendo aí no Congresso da FIFA, recém-terminado, realizado no Canadá, seu Infantino pede para subir ao palco o representante de Israel e o da Palestina. E, com o seu cinismo peculiar, ele tenta juntar os dois num abraço. O representante, para quem não viu, o representante da Palestina se recusa. E no que fez muito bem. O que impressiona na cena é que ele, ao tentar banalizar, a gente está no meio ali, acabou de ver, segue esse genocídio que a gente está vendo, ao tentar banalizar isso, só pela vaidade dele ter uma imagem e depois falar o que a ONU não conseguiu, o que o mundo não conseguiu, eu consegui. Ele, como eu falei, tenta banalizar a barbárie, né? E acho que o resumo disso é o seguinte: fica bem claro para todo mundo que a tal da diplomacia esportiva que muita gente fala não passa de uma imensa hipocrisia, onde, na verdade, você quer despolitizar as coisas como elas são, e transformar tudo numa fotografia para uso de um cartola.
Faltou dizer, né, Lúcio, que o representante da Palestina recusou dar
Isso? Não, acho que eu falei. Se não falei, está escrito.
Exatamente.
Falou, sim.
É importante frisar isso.
Falei.
E explicou que ele não poderia dar a mão para um representante de um Estado que está fazendo um verdadeiro genocídio na sua região. Muito bem, estamos no ar. Estamos no ar com o Trio de Ataque. Você sabe que você pode acompanhar também no YouTube da TV Brasil, você pode acompanhar pelo Spotify da TV Brasil. E nós vamos falar, é claro, vamos falar do Campeonato Brasileiro, desta rodada de clássicos em que os favoritaços se deram mal. Vamos falar do fim da invencibilidade de Fernando Diniz no Corinthians. Vamos falar dos atacantes brasileiros que se destacam na Europa enquanto Neymar se recusa a jogar. E pior do que isso, agride Robinho Júnior e tem problemas sobre os quais vamos tratar na vida do Santos. Vamos falar também do futebol feminino, onde o Inter, as meninas do Inter, as coloradas, entraram no G4 e as brabas seguem na liderança. E vou lembrar você que nesta terça-feira temos o jogo de volta das semifinais da Champions. O Arsenal do Zé Trajano recebe o Atlético de Madrid, que está com a faca e o queijo na mão para se classificar à final. E no outro jogo, em Munique, o Bayern Munique recebe o PSG e vai ter que remontar para cima do time francês para conseguir ele ir à final contra a equipe, provavelmente a equipe inglesa. Olha o Arsenal, já imaginou o Arsenal campeão da Premier League e campeão da Champions no mesmo ano para deixar...
O que é que bom nem falar isso, Juca, por favor. Eu vou deixar para acontecer, que as coisas aconteçam, porque comemorar antes faz mal. Mas vamos em frente, vamos em frente.
Vamos em frente, que atrás vem gente. Ô Lúcio de Castro, tudo bem. Flamengo ganhava de 2-1 até o final do jogo contra o Vasco, tinha feito 2-0 e deixou o Vasco empatar no fim. Isso é motivo suficiente para a nação já estar querendo ver o Leonardo Jardim pelas costas?
Sabe, eu não sei se exatamente já está querendo ver pelas costas, mas a crítica... E se fosse isso, eu acho que tem motivo, Juca. Quando você, se você se lembrar, logo quando o Leonardo Jardim assume, e aí não é contra o Leonardo Jardim, mas é quando ele assume, a gente tem um debate aqui. E a partir do modo que ele jogava, as primeiras partidas do Flamengo, como ele se apresentava, a gente fez aqui uma pensata de todos de nós três, falando sobre DNA de futebol. Vocês vão lembrar disso. Não era só do Flamengo, a gente estava falando do que é o DNA do Corinthians, o que é... E questionava o que o Leonardo Jardim entende como DNA do Flamengo. E falava, eu falava, que aquilo não ia ficar bem, que aquilo não estava legal. Que um cara que entra no Flamengo tem que entender que a torcida do Flamengo é uma torcida que grita. Um dos gritos dela é vai para cima deles, Flamengo, e que não admite um time jogar como o time do Leonardo Jardim vem jogando. O outro, o adversário, faz 50 chutes no jogo e o Flamengo chuta 20. Mas pior do que isso, eu acho que o grande questionamento é: você tem uma Ferrari na mão e você bota ela para andar numa rua esburacada. Para fazer isso, com toda a sinceridade, para jogar pressionado na defesa com adversários, tanto você não precisa de um time milionário. Aí, com todo respeito a ele, não é nenhuma crítica, chama o Jair Ventura, que faz retranca melhor do que ele, não deixa chutar tantas vezes. Você paga um salário milionário para um cara dirigir uma Ferrari e essa Ferrari estaciona no campo e fica sendo atacada. Isso vai contra o DNA do Flamengo. Eu acho que é essa a questão, não é por um jogo em si, por um empate. Eu acho que é isso que a torcida do Flamengo está questionando. E assim, realmente é impressionante você ver esse time do Flamengo sendo atacado o tempo inteiro. Isso contraria realmente o DNA do Flamengo. E assim, ele não dá nenhuma mostra que vai fazer. Ele mudou totalmente o que o Felipe Luiz fazia. E também aí eu acho que é outro grande questionamento que em algum momento a gente vai chegar. a responsabilidade sempre é do Cartola. Porque o BAF, por exemplo, quando faz a troca, ele sabia disso, ele tinha consciência, ele tinha a mínima noção de que o novo treinador jogava assim, jogava com o time sendo atacado, e ele achou compatível com o time que ele fez e que ele gasta milhões jogar na defesa, tomando 50 chutes num jogo. Eu acho que é tudo isso que está em questão no debate. É muito mais do que um empate.
Muito bem. Outro clássico acontecido em São Paulo. Palmeiras era favoritaço, jogando em casa, saiu atrás do Santos e empatou 1-1. Vai ser tema para Zé Trajano, tão logo a gente volta. Você está ouvindo o Trio de Ataque, na sua Rádio Nacional. O seu Trio de Ataque está no ar, como você sabe, toda terça-feira, aliás, segunda-feira, que terça é amanhã, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, na sua Rádio Nacional. Zé Trajano, me conte, o palmeirense acordou frustrado nessa segunda-feira, ainda mais com o empate do Flamengo. Palmeiras podia estar 8 pontos na frente, essa era a conta que o palmeirense fazia, e não tá, ficou apenas 6 pontos, e o Flamengo tem um jogo ainda a cumprir contra o Mirassol. Foi uma frustração pro Alviverde não ganhar do Santos, afinal, o Palmeiras era o favorito, né?
A frustração começou no domingo de manhã, né? Depois do jogo do empate com o Santos. E depois a segunda frustração é ver que o Flamengo empatou e podia ter perdido e tal. O Palmeiras é aquilo que a gente vê, mas eu quero falar de... Olha, não foi um jogo ruim, mas no jogo lá Palmeiras, aquele jogo, mais uma vez, sem o Abel Ferreira na beira do campo e tal, está cumprindo suspensão. O mais interessante do jogo, vou citar só dois acontecimentos, para não falar do jogo, todo mundo já falou e tal. Foi uma defesa que o Brazão fez, que lembrou muito a defesa da Copa, a maior defesa da história das Copas, né? No jogo Argentina e França, foi uma defesa maravilhosa, defesa de goleiro de handball, que o Arias podia ter feito gol e dado a vitória ao Palmeiras. E a outra coisa, a volta do Paulinho. Paulinho regressou aos gramados depois de quase 1 ano, 9 meses fora. Havia uma expectativa que ele nem retornasse a jogar futebol. E voltou, quase faz um gol, e se empenhou bastante. E então isso foi uma grata surpresa, eu acho que os palmeirenses gostaram muito. O Paulinho estava muito eufórico depois da entrevista que ele deu pós-jogo. Então, em vez de ficar falando no jogo, eu vou destacar esses dois momentos. A grande defesa do Brazão e a volta do Paulinho ao futebol depois de quase 1 ano inativo.
Defesa que o Zé Trajano se refere...
Posso fazer uma pergunta para o seu Zé, Juca?
É a defesa do Dibu Martínez, né, do goleiro argentino, no último minuto da prorrogação, defesa que salvou a Argentina de perder a Copa e tirou da França a chance de ganhar a Copa. Diga, Lúcio.
O que me chamou a atenção... Na hierarquia, seu Zé botou a defesa do Dibu acima da do Gordon Banks na Copa, na cabeçada do Pelé?
Acima do Gordon Banks, pelo seguinte, foi no último minuto, Lúcio.
Eu também acho, mas eu queria te ouvir.
O fato de ter sido no último minuto, o Gordon Banks foi uma defesa espetacular na cabeçada do Pelé na Copa do Mundo em 70. Eu estava lá, inclusive, vendo ao vivo. Mas o fato de você fazer uma defesa daquelas, no último segundo, num jogo decisivo, porque Brasil e Inglaterra, né, não estavam decidindo o título. Não era a partida final da Copa. Então, por isso que eu acho que o Dibu Martínez foi defendendo espetacular.
Fechei.
Na verdade, era o segundo jogo, né, Zé? Era o segundo jogo do grupo. Né? Tanto que a Inglaterra perdeu e seguiu adiante na Copa. Né? Sem dúvida nenhuma, a importância das defesas é incomparável. Bom, você sabe que o corintiano estava em lua de mel com o Fernando Diniz. 7 jogos invicto, nenhum gol nesses 7 jogos, Corinthians nadando de braçada na Libertadores, liderando na classificação geral, 100% em 3 jogos, vai a Mirassol e perde. Mas não é o problema de ter ido a Mirassol e perdido. Muita gente vai a Mirassol e perde. Não joga bolhufas, mas bolhufas. Um jogo horroroso do Corinthians. Aí a lua de mel acabou. E o Corinthians, quarta-feira, joga pela Libertadores em Bogotá contra o Santa Fé. E há que se ver que efeitos terá esta derrota de ontem. Corinthians voltou à zona do rebaixamento. O Santos saiu e o Corinthians entrou. Convenhamos, para a folha salarial do Corinthians estar a essa altura, 14 rodadas, estar na zona do rebaixamento é rigorosamente imperdoável do ponto de vista qualquer que você escolha. Mas um assunto que monopolizou também o fim de semana foi o seguinte: mais uma vez o menino Ney não esteve num clássico, com o argumento de que não se sente bem no gramado artificial do campo do Palmeiras, que o Cuca, técnico do Santos, elogiou dizendo que é dos melhores que ele já viu em toda a vida dele. Um recado explícito para o Neymar. Enquanto isso, senhores José Trajano e Lúcio de Castro, 11 atacantes que brigam por vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo marcaram gols em seus clubes. Vamos a eles, apenas para ilustrar. Vini Júnior, 2 gols para o Real Madrid. Endrick, para o Lyon. Igor Thiago marcou para o Brentford. Rayan marcou para o Bournemouth. Luiz Henrique marcou para o Zenit. Matheus Cunha para o Tottenham. Igor Jesus para o Nottingham Forest.
Não, não, Matheus Cunha, para, Matheus Cunha não é do Tottenham. Quem fez o Richarlison pelo Tottenham. Matheus Cunha pelo Manchester United. Vamos lá, vamos em frente.
Foi o que eu falei, contra o Liverpool.
Não, falou Tottenham.
Richarlison marcou para o Tottenham.
Agora
Richarlison marcou para o Tottenham. Tá. Igor Jesus para o Nottingham Forest. João Pedro para o Chelsea. Contra
de bicicleta.
De bicicleta. Um golaço. Pedro marcou para o Flamengo contra o Vasco, para variar. E o Caio Jorge marcou para o Cruzeiro contra o Galo na derrota do Cruzeiro por 3-1. Neymar não jogou contra o Palmeiras, como não havia jogado contra o Flamengo. Como não foi a Mirassol para o Carlo Ancelotti vê-lo. Vocês me digam, eu te pergunto, Zé Trajano, o Neymar quer mesmo ir à Copa? E te pergunto, em seguida, Lúcio de Castro, será que ele sabe que ele não vai ou que ele vai? Zé Trajano.
Ô, Juca, o Neymar não está no noticiário hoje por causa da ausência dele no jogo contra o Palmeiras. Nós vamos falar já, não vai dar ruim. Qual é a situação hoje do Neymar? É uma coisa inesperada, mas que parecia ser uma discussão em treino, mas a cor assumiu uma proporção muito grande e não vai dar ruim, você vai falar sobre isso.
Exatamente.
Já eu, Juca, eu acho assim que é legítimo ele não querer não jogar no gramado sintético, grama de plástico, como você quiser. Porque, afinal, assim, a gente tem esse debate, mas não dessa vez. Dessa vez ele não podia, ele não tem como abrir mão, faltam 14 dias para a convocação. Você vai encarar um Palmeiras, você tem a grande oportunidade, talvez a última oportunidade. E aí não tem, com toda a legitimidade de você ser contra, de você achar que aquilo não te faz bem, ali não tinha mais escolha, ele tinha que entrar em campo, jogar e arrebentar com o jogo. Pelo menos para deixar o debate aceso. Então eu acho que eu também fiquei com essa pulga, acho que ele... Ou não quer mais, ou então o Neymar, isso tem um pouco a cara do cara que se acostumou com os parças em volta, para ele basta, né? Todo mundo falando que ele tem que ir, etc. Ele não precisa mostrar em campo. Eu acho que ele se acostumou tanto com isso que ele abre mão, ou não quer realmente mesmo.
Olha aqui, Zé Trajano tem seu público, né? É impressionante, é impressionante. Thiago Mariano, na torcida pelo seu Zé, mesmo não entendendo torcer por um time de torcida tão fria como a do Arsenal. Já a Marilda Ed diz: gostei de ver a carinha alegre do Zé Trajano. Tá que nem, como diz o outro, tá que nem pinto no lixo, tá numa alegria. Ele não perde por
isso. Amanhã eu ficarei mais alegre ainda se o time for para a final da Champions League.
Tá bom, tá muito bem. Isso eu vou torcer também para que ele vá. Mas para que ele ganhe a Premier League, não vou não. Olha aqui. Bom, teremos rodada nesse meio de semana da Libertadores, né? E o Fluminense corre seríssimos riscos. O Fluminense vai jogar contra o Independiente Rivadavia e vai tentar se salvar ainda na Libertadores. Lanterna que é, com apenas um ponto. Amanhã, 19h, Sporting Cristal e Palmeiras. Na quarta-feira, 21h, Independiente Rivadavia e Fluminense. Santa Fé e Corinthians, Universidade Católica e Cruzeiro. Às 23h, Universidade Católica e Cruzeiro. Na quinta-feira, às 19h, o Mirassol recebe a LDU e às 21h, o Flamengo enfrenta o Independiente Medellín em Medellín. Esse é o cardápio dos brasileiros na Libertadores. Já pelo Brasileirão Feminino, e você sabe, a TV Brasil é a casa do futebol feminino brasileiro, as brabas seguem na liderança. O Inter ganhou do Santos e entrou no G4. Foi o grande destaque da rodada, porque ganhou por 3-0, vencendo o Santos fora de casa. Em jogo, aliás, que a TV Brasil mostrou. E você está vendo aí as imagens dessa vitória colorada contra a equipe santista. Outros jogos da 9ª rodada. Juventude 0, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 1, Fluminense 1, Santos 0, Inter 3, Ferroviária 3, Misto 0, Grêmio 0, Corinthians 2, isto tudo na sexta-feira. No sábado, América Mineiro e Vitória empataram sem gols, e também Bahia e Palmeiras, jogo também transmitido pela TV Brasil, empataram 0-0. No domingo, o Botafogo em casa tomou de 3-0 do Bragantino, e hoje à noite tem São Paulo e Flamengo, com o São Paulo como mandante. E nós vamos
falar agora... Olha a tabela do Brasileirão. Olha a tabela aí. As Brabas estão em primeiro, olha lá.
As Brabas com 22 pontos, 3 pontos na frente, 2 pontos na frente do Palmeiras, é isso? Só que as Brabas têm jogos a menos do que tem o Palmeiras. É isso. Vamos falar do que vai dar ruim.
Mas pode ir pro chuveiro também. Mas pode ir pro chuveiro também, né?
Até pode. Mas vamos lá. Até o meio da tarde de hoje tinha essa coisa no ar. O Robinho foi agredido. Robinho Júnior, filho do Robinho, que está preso. Justamente preso por estupro de menor. O Neymar teria agredido o Robinho Júnior, porque o Robinho Júnior lhe deu um drible, ele ficou bravo, empurrou, deu um tapa no rosto, xingou o Diabo 4, exigiu respeito. Veja você. Mas estava no disque-disque. Ninguém confirmava, Robinho Júnior calado. No meio da tarde, chegou a bomba. Os advogados dele entraram com um pedido no Santos para tomar providências para garantir a segurança do Robinho Júnior e ameaçaram com rescisão de contrato se o Santos não tomar as devidas providências contra o Neymar. Isso evidentemente revela que o Robinho Júnior já não pensa mais em permanecer no Santos, né? Porque senão não faria isso. É claro que ele sabe que ele não tem a força necessária, suficiente para enfrentar o Neymar. Mas ao ir ao enfrentamento, ele deixa muito claro que ele não quer mais ficar no Santos e que vai acionar o Santos por ter sido agredido no seu ambiente de trabalho. É confusão para mais de metro, não tenha dúvida nenhuma. Isto que seu Neymar dizia fã do Robinho pai. Imagine o tamanho da covardia. E imagine a tristeza do Robinho pai, que merece todas as tristezas, não o filho, evidentemente, mas o pai, né? E está pagando na cadeia pelo que fez.
Você está ouvindo o Trio de Ataque, na sua Rádio Nacional.
Estamos de volta na sua Rádio Nacional. Esta jovem que está completando, neste ano de 26, 90 de idade. E você sabe, toda semana rendemos, de alguma maneira, uma homenagem a esta rádio que faz parte da história da comunicação brasileira. Roda a vinheta!
Rádio Nacional!
Ô Juca, nós estamos a 37 dias da Copa do Mundo. Mas vamos voltar à Copa de 50, mais uma vez. Copa de 1950. O vídeo de hoje, o áudio de hoje, é muito interessante, porque não vamos mostrar gol de ninguém. Mas um ambiente que o estádio, que ele chamava de Mendes de Moraes, veja você, Mendes de Moraes foi o prefeito do Rio de Janeiro, e o Antônio Cordeiro, que era o narrador da Rádio Nacional, um dos dois narradores, que o outro era o Jorge Cury, estamos aqui no estádio Mendes de Moraes, veja você. Então, logo depois que o hino nacional, era o jogo Brasil-Uruguai, que não era o jogo decisivo, era o último jogo que virou decisivo, que era um quadrangular final. Ao mesmo tempo que jogava Brasil com Uruguai no Maracanã, o Brasil tinha goleado a Espanha, goleado a Suécia, ao mesmo tempo jogava no Pacaembu, Espanha e Suécia, que haviam sido goleados pelo Brasil. Mas sente só o ambiente no estádio Mendes de Moraes, segundo o Antônio Cordeiro, antes um pouquinho, os times entrando em campo. O time já estava em campo. Ouçam só.
Diretamente do estádio Mendes de Moraes, irradiando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o Brasil, com a rede de emissoras nacionais controlada pela Agência Nacional. Acaba de ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro, repetindo o magnífico espetáculo de civismo que já tivemos oportunidade de presenciar também na última quinta-feira aqui no estádio Mendes de Moraes, por ocasião da peleja entre o Brasil e a Espanha. Assim sendo, esse auditório magnífico de 180 mil pessoas voltou a dar uma demonstração patriótica, vinculada ao mesmo tempo a essa manifestação esportiva, e que, sem dúvida, ficará gravada na história do Campeonato do Mundo como um dos espetáculos mais brilhantes a que tivemos oportunidade de presenciar. E prosseguimos a chamada das emissoras que colaboram com a Rádio Nacional nessa reportagem.
Alô, Cordeiro.
Um momento, Luiz. Rádio Alegrete de Alegrete, Rádio Caratinga de Caratinga, Rádio Difusora de Sergipe, Aracaju, Rádio Sociedade Catarinense de Florianópolis. Fala, Luiz Alberto.
Iniciada no Estádio Municipal de Pacaembu, a peleja entre Suécia e Espanha.
Diretamente do estádio Mendes de Moraes, irradiando a Rádio Nacional do Rio.
Agora, vê que puxa-saquismo chamar o Maracanã de estádio Mendes de Moraes. É, só porque era o prefeito do Rio naquela ocasião. Não pegou, evidentemente, e anos depois virou estádio Mário Filho, que até hoje é preservado o nome, Mário Filho, que foi um dos lutadores, jornalistas, que lutou muito para que o Maracanã fosse construído no local onde é até hoje. Carlos Lacerda, que era um outro vereador da época, não queria que fosse construído ali, queria que o estádio fosse construído na Barra da Tijuca. Vejam vocês o que é a natureza.
Vejam vocês o que é a natureza.
Só o mesmo Mendes de Moraes, que na véspera da final, vai na concentração do Brasil, exigir a vitória, que ele tinha construído o Maracanã e exigia a vitória aos jogadores. É uma das coisas mais sem qualificação, né, o que ele fez. Né? Imagina o peso disso.
Maria Paiva diz que o melhor programa de debate do YouTube é o Trio de Ataque. Ô, Maria Paiva, muito obrigado, mas você exagerou, né? Você exagerou. Ainda haverá de ser. Estamos no caminho de ser. Já o Eduardo Verde diz o quê? vejo o que é a natureza, como diria Zé Trindade, de quem eu sou fã número um. Eu estou torcendo para o Arsenal por dois motivos: Gabriel Jesus e o principal, ver o querido José Trajano feliz. E verei.
Que beleza, dizer, hein?
Olha, Eduardo Verde, não sei não. Tá bom, valeu. Verde é esperança. Vai, vai que vale. Vamos fazer a nossa homenagem a Alberto Diniz no nosso Observatório da Imprensa, com a rainha da nossa imprensa. A rainha da nossa imprensa. A rainha da nossa imprensa se chama Dorit Arazin, que em sua coluna de ontem, domingo, em O Globo, faz o seguinte alerta. Ela lembra que é muito frequente que organismos dos Estados Unidos alertem os norte-americanos pelo mundo afora sobre situações perigosas em cidades muito frequentadas por eles, por turismo e tudo mais, né? Mas que agora isto mudou. Vou ler só um trechinho. Você vá atrás e leia a coluna inteira, porque dá a medida do que estamos passando e iremos passar durante a Copa do Mundo. Dias atrás, contudo, a prática se inverteu de forma inédita. 128 grupos civis de direitos humanos dos Estados Unidos, encabeçados pela centenária União Americana pelas Liberdades, emitiram um alerta de viagem para jogadores, torcedores e jornalistas com planos de assistir à Copa do Mundo, que começa agora em junho, nos Estados Unidos. Dizendo para jornalistas tomarem cuidado, porque uma crítica que seja identificada no seu telefone celular pode servir para toda sorte de violência da famosa ICE, da polícia, né, que combate a imigração nos Estados Unidos. Então, a coluna inteira acaba fazendo o receituário de que medidas de segurança todos devem tomar antes de entrar nos Estados Unidos, correndo o risco de quebrar a cara. A que ponto nós chegamos? Vamos agora lembrar de Raí, lembrar do gol de letra. Eu quero lembrar do gol de letra para falar de um grande fotógrafo chamado Pedro Martinelli, que está lançando este livro. Lançará dia 13 de maio aqui em São Paulo, num restaurante da Vila Madalena. Quando chegar mais perto, eu dou exatamente o endereço. Mas é a história de um fotógrafo, escrita pelo jornalista Carlos Maranhão, a história do fotógrafo Pedro Martinelli, que foi o cara que fotografou em 73 o primeiro encontro com os índios gigantes na selva da Amazônia. É um cara que a vida inteira fez de tudo, é um fotógrafo multifacetado, porque ele foi um baita repórter fotográfico, fez a defesa, e só ele fez a defesa do Tafarel na Copa do Mundo dos Estados Unidos, do pênalti italiano, em 94, fotografava, fazia nudez para Playboy, moda para a revista Cláudia, fotografou três papas, um baita, e conta as histórias, algumas das histórias da vida dele como fotógrafo. Figuraça, Pedro Martinelli, lançando esse livro, O Olho no Mundo. Vale a pena. Já está em pré-venda na editora, no site da editora Terra Virgem Edições. Quem comprar em pré-venda terá o beneplácito de, na noite de autógrafo, receber o livro autografado por ele. Este é o livro de Pedro Martinelli. E agora nós vamos dar parabéns. Que é uma coisa que o Zé Trajano, o Lúcio de Castro chamava atenção, que quem está gostando da cara do Zé Trajano no programa de hoje não sabe a cara que ele estava antes de o programa começar. Estava dando patada na gente, bem, xingando, não, a gente, querendo
dizer o quê? E você, o juiz estava roubando, cara...
não sei se fica aí.
E você não sabe xingava, a cara que vai ficar quando acabar o programa. Quando acabar o programa.
Ah, eu imagino que você vai comemorar pra valer. Então vamos aos parabéns.
Parabéns pra você.
O aniversariante da semana, David Beckham, faz 51 anos. Era um jogador que batia na bola com rara competência, sem dúvida nenhuma. Além de ter virado um grande galã, né? Um popstar, é um dos precursores desta coisa do jogador popstar, né? Ídolo na Inglaterra. Agora, nunca teve a alegria de ser campeão com a seleção inglesa. Hoje é dono do Miami, que é o time em que joga Lionel Messi.
Ô, Juca, faz anos... Diga. Ô, Juca, vou perguntar ao Lúcio, para colocar ele na conversa, faz tempo que ele não se manifesta. O Zico batia falta mais do que o nosso David Beckham?
Pra falar uma palavra só, seu Zé, é evidente.
Ah, meu Deus do céu. Ô, Lúcio, me conte uma coisa. O Zico também escreve melhor que o Marcelo Rubens Paiva, não?
Se escrevesse, escreveria. Mas como não escreve, não escreve melhor que o Marcelo Rubens Paiva, que é um grande escritor, acho que inspirou todos nós, desde o seu Feliz Ano Velho.
Faz 67 anos. Bete Carvalho faria 80, Zé Trajano.
Grande Bete Carvalho, madrinha do samba, né? Ela que descobriu o Zeca Pagodinho, uma porção de gente importante na história do samba. Grande brisolista. Nos últimos anos ficou com problemas de locomoção. Sempre homenageada. Grande Bete Carvalho. Faz muita falta, madrinha do samba.
Quem também faz 83 anos é Drauzio Varela, o doutor Drauzio. Doutor Drauzio, vou contar. Bom, é o baita do médico, uma baita figura, uma cabeça muito boa. Vou contar só um episódio rapidinho que aconteceu entre nós dois. No auge da depressão, Lula preso, aquela coisa horrorosa, Bolsonaro e Temer e não sei o quê, e depois Covid e tal, um belo dia um amigo comum nosso falou: será que o Drauzio aceitaria ser presidente da candidata à presidência da República? E me pediu para mandar uma mensagem para ele perguntando. E eu mandei: doutor Drauzio, um grupo de amigos quer saber, você toparia ser candidato à presidência da República? Recebo de volta dele: Juca, veja que ponto nós chegamos. Como se dissesse, até eu vocês querem de presidente da República. Muito bem, 129 anos o nascimento de Pixinguinhas, Trajano.
É um dos maiores músicos brasileiros, né? O Dia do Choro é por causa do nascimento do Pixinguinha, né? Pixinguinha está naquele rol, assim, no panteão, no pódio dos grandes instrumentistas brasileiros. Grande Alfredo Vianna Pixinguinha.
Gênio da raça.
Gênio da raça.
Gênio da raça, Juca. E assim, só uma curiosidade que eu acho que a gente vai lembrar: morre numa missa na igreja Nossa Senhora da Paz em Ipanema, no momento em que a banda de Ipanema passava. E até hoje, todo desfile da banda de Ipanema, no carnaval, ela para em frente à igreja e canta o hino nacional brasileiro carinhoso.
6 anos da morte de Aldir Blanc, Lúcio de Castro, que fez o hino da anistia.
O hino da anistia, que é impossível... Eu não posso valer muito como regra, porque eu sou um velho chorão. Mas até hoje eu escuto. Quando começam os primeiros acordes de Cair a Tarde do Brasil, é impossível não se emocionar. Um mal-humorado, um cara fechado, genial, né? Que na verdade não era nada disso. Um cara espetacular, autor de algumas das coisas mais espetaculares do cancioneiro brasileiro. Esse tijucano da muda. Então tem que ser sempre exaltado aqui.
Querido amigo, daria muito feliz ontem com o Vasco fazendo o segundo gol, ele que era um vascaíno arretado, né?
Eu não o conheci pessoalmente, mas um dos orgulhos da minha vida foi vê-lo escrever na coluna dele em O Globo, no pé da coluna, ele encerra uma coluna fazendo uma homenagem a Zé Trajano e a mim. Foi muito tocante, fiquei muito feliz, tenho essa coluna guardada e guardarei para sempre.
Eu tenho moldurado aqui em casa, viu, Juca? Eu tenho moldurado e colocado na parede.
Boa. E salvo engano, Juca e seu Zé, eu acho que nessa coluna, não sei se é nessa, um outro irmão meu, que não está mais aqui, Vitorino Sherman, ele cita algum repórter, cita vocês dois. Agora, eu já não sei se é nessa exatamente, mas ele faz uma coluna que ele adorava o Vitorino. Então, ele também escreve sobre o Vitorino, fica homenagem também.
20 anos da morte de Paulo Freire, o brasileiro que ensinou milhões de brasileiros a ler, e não apenas ensinou milhões de brasileiros a ler, ensinou milhões de brasileiros a entender o que estava lendo, a ter consciência sobre o que estava lendo, porque criou um método de alfabetização que o mundo inteiro reverencia e adota com o dia a dia de cada um na sua vida. É outro gênio da raça brasileiro, Paulo Freire. E 32 anos fez dia 1º de maio da morte de Ayrton Senna da Silva, das mortes que mais tocaram a vida brasileira, um velório comparado ao de Getúlio Vargas, ao de Tancredo Neves, um ídolo que o Brasil perdeu num momento em que o Brasil vivia a depressão da era Fernando Collor de Mello. Vamos à nossa premiação, Osmar Santos. Eu queria dar o meu prêmio, Osmar Santos, à resiliência do Vasco da Gama. Zé Trajano acabou de falar que o Aldir Blanc estaria muito feliz com o que o Vasco fez ontem. Mas lembremos, né, Zé? O Vasco fez ontem com o Flamengo, já tinha feito com o Fluminense pior, né? Porque tinha virado para cima do Fluminense no fim do jogo.
É.
E tem essa característica desse time, que não é um grande time, tecnicamente, mas é um time que está disposto a morrer em campo, né?
Não, é o prêmio é justo. O prêmio é justo e parabéns ao Renato, porque o Renato é muito massacrado, dizem que o Renato não é técnico, é um ex-boleiro, que o negócio dele é jogar futebol aí na praia. Olha, ele faz bons trabalhos e com esse time do Vasco ele está conseguindo fazer bons... Olha, essa virada sobre o Fluminense e esse empate com o Flamengo já mostram que é um bom técnico.
O Lúcio de Castro parece não concordar com o prêmio ao Vasco. O Zé, você notou? Ele fez um ar contrafeito. Por quê, Lúcio de Castro?
Não, concordo. Concordo, acho justo. É.
Você diria que devemos contrapor a resiliência do Vasco ao salto alto do clube de regatas do Flamengo?
Não, as más escolhas da cartolagem rubro-negra.
É.
É, que coisa. Você mais escolhas do cartolagem, ele já está contra a contratação do Leonardo Jardim. E se manifestou isso, agora isso contra a contratação do Leonardo Jardim.
Mas a minha pergunta é exatamente essa. Né? Assim, você é viúva mais do Felipe Luiz ou do Jorge Jesus?
Não, é boa pergunta, mas não é uma questão de ser viúva. Eu sou contra a turma do Página Virada. Vamos ver, porque a Página Virada, essa página, é irmã do esquecimento e da falta de crítica, né? E você passar a mão pros cartolas. Não fez nenhum sentido aquela demissão. Para o Leonardo Jardim ser maior do que o Felipe Luiz, ele tem que chegar à final do Mundial e ganhar. Porque o Felipe Luiz foi campeão da Libertadores e foi à final do Mundial. É óbvio que o torcedor tem que torcer, tem que querer que ele tenha bons resultados e pronto. Mas, assim, foi uma insensatez e eu acho que não pode ficar passando batida. E tudo o que está acontecendo, essa opção do Flamengo como está jogando, é fruto desse ato da cartolagem.
Olha aqui, Zé Trajano, tem uma boa notícia para te dar. Segundo o Rubens Lisboa, a nossa enquete está dando que o Arsenal vai ser campeão, sim. 77% a 23%. Olha só.
Olha, eu prometo, se o Arsenal for campeão, tudo acaba nesse mês de maio, você sabe, né? Eu vou fazer o programa vestido com a camisa do Arsenal, com a camisa do Saka, nosso brilhante ponta-direita.
Tá muito bem. Espero não ver esse programa. Vamos ao prêmio João Saldanha, muito especial.
Meus amigos,
Lúcio de Castro, faça você as ordens da casa.
Prêmio João Saldanha vai para uma entrevistada sua recente, Carol Sober, que ontem, junto com a sua parceira Rebeca, que é uma grande jogadora, a mão de pedra, ganhou a etapa do Mundial jogada em Brasília. E acho que vale o prêmio, porque a Carol tem sido vítima, foi vítima dos maiores ataques nas redes sociais, etc., pela posição dela, pela postura política, pela opinião. Foi suspensa de uma etapa pela cartolagem da Federação Internacional de Vôlei e segue aí. Nada disso abalou ela, segue ganhando. É atual campeã mundial e ontem ganhou mais uma etapa. Então, prêmio João Saldanha para ela. João Saldanha estaria orgulhoso dela.
Eu assino embaixo, viu, Ju?
Vale ouro, essa menina vale ouro. Que essa menina é corajosa, é realmente alguma coisa que orgulha a gente. E vai jogar vôlei de praia bem assim, lá longe. Campeoníssima, Carol Sober e sua parceira, Rebeca. E você sabe que toda semana a gente manda alguém pro chuveiro. Parece que nesta semana vamos mandar mais que alguém.
Olha lá. Você viu que o chuveiro... Mas é todo especial que vai pro chuveiro, hein,
Júlio? Chuveiro caiu me molhando. Eu tive que correr fora dele.
Porque exatamente.
Veio para cima de mim, água quente, pelando nas costas. Mas olha, o Zé Trajano antecipou um chuveiro, né? Antecipou um dos que a gente quer mandar pro chuveiro, que é o Neymar, que bate, né, num menino como o Robinho Júnior e cria a crise que está criada no Santos. Advogados do Robinho Júnior pedindo providências e falando em rompimento de contrato por falta de segurança no trabalho para o Robinho Júnior. Mas outro, esse sim apanhou, e apanhou com absoluta justiça. O outro que vai para o chuveiro é o tal do Felipe Pereira, que é um red pill desses machistas, que antes da luta dele de MMA contra um lutador da Coreia do Sul, pôs o dedo no rosto do rapaz, pegou uma pistolinha de água e molhou o rapaz e mostrou o dedo do meio para o rapaz, dizendo para ele em inglês: "Eu vou matá-lo. Aí o Kylio disse isso para ele, disse isso para o menino. Começou a luta. Infelizmente, a gente não pode mostrar, porque nós não temos os direitos do MMA para mostrar. Aliás, a TV Brasil não tem nada que mostrar MMA, porque chamar aquilo de esporte sai de baixo, sai de baixo. Mas o fato é que começou a luta. O coreano, tomado da santa ira, foi para cima desse Felipe Pereira, que, claro, é bolsonarista. Obviamente ele é bolsonarista. E deu-lhe tanto, jogou ele no chão, mas esmurrava de esquerda, de direita, de esquerda, de direita. Não matou, porque o juiz entrou no meio e separou e impediu. Daí o coreano ficou em pé, pondo o dedo na cara do Felipe Pereira, mostrando o dedo do meio pro Felipe Pereira e dizendo: "Eu vou matá-lo, eu vou matá-lo, eu vou matá-lo", né? E olha, como esse Felipe Pereira mereceu. Se você quiser ver a cena, procure no YouTube, que no YouTube tem. E você vai ver como as pessoas todas que entram batendo palma pro coreano do Sul contra o brasileiro. Porque aí não é uma questão de Coreia e de Brasil. É uma questão de um cretino, né, específico, como esse Felipe Pereira, é um lutador que estava lá para fazer seu ofício e que foi ofendido, destratado de maneira absolutamente selvagem e incompreensível. Então, vai para o chuveiro, Felipe Pereira, vai para o chuveiro, Neymar. Você tem algum chuveiro a mais, Zé Trajano?
Não, mas o nosso querido Rubens mandou uma mensagem agora para a gente não se esquecer, é o futebol raiz, da decisão que vai haver entre Ferroviária e Juventus, que se classificaram e vão voltar a disputar o Campeonato Paulista do ano que vem. Agora vai ter uma decisão para saber quem é o campeão da A2. São dois times de enorme tradição. Nós temos vários amigos que torcem o Juventus, como o querido professor Pasquale, o Edinho Silva, lá de Araraquara, da Ferroviária. Então, é a volta do futebol raiz ao Campeonato Paulista no próximo ano. Parabéns para os torcedores da Ferroviária e para os torcedores do Juventus.
E a Noeli Maggi diz o seguinte: que programa gostoso, estou conhecendo hoje, vou divulgar, quantas lembranças boas e homenagens, parabéns, diversificado e educativo. Noeli, em Magé, Noeli Magé, não é Noeli Maggi, como eu disse, Noeli em Magé, Rio de Janeiro.
Você não tem a menor ideia onde fica Magé, né, Juca? Você não tem a menor ideia de fica Magé, viu, Lúcio? Nós que somos cariocas e fluminenses, o Juca não sabe.
Você me tem na conta de um ignorante que eu não sou. Eu já estive em Magé fazendo palestra, tá? Eu conheço o interior do Rio, com a palma da minha mão. Tá? Até te contei uma história que outro dia fui para o interior do Rio e fiquei absolutamente assim, deprimido, porque passei por 3 CIEPs abandonados. Me deu vontade de voltar, indo para Macaé. Mas conheço
indo
bem.
Indo para Macaé, não. Você foi para Maricá.
Também fui para Maricá 2 anos atrás. Fiz até um programa de lá, em Maricá, e perto do Hospital Ernesto Che Guevara. E o estádio de futebol se chama João Saldanha. Estou sabendo
maravilha,
tudo, rapaz.
Maravilha.
Conheço o interior do... Você fica falando, eu sou filho de mãe carioca. Ora, você é muito boa.
Está ótimo. Está muito bom.
Agora,
parabéns.
O Rubão fica no meu ouvido. Faltam 45 segundos. 45 segundos numa televisão, Rubens Lisboa, equivale numa revista semanal a 2 dias. É tempo para fartura. Então, nos despedimos aqui com a alegria de Zé Trajano, com o seu Arsenal, com uma certa preocupação.
Go Gunners!
Com uma certa preocupação de Lúcio de Castro com o seu Flamengo. E com o pavor nos olhos deste corintiano que, de novo, está na zona do rebaixamento. Segunda-feira, 8 horas da noite, na Rádio Nacional, tem Trio de Ataque. Não perda!
Você ouviu Trio de Ataque na sua Rádio Nacional.